Boa tarde novamente, senhores deputados. Se me permitirem, então eu tentava dar início, continuar com a reunião. Também não temos muitos pontos em debate. Os serviços da Comissão fizeram-me chegar no ponto relativo às informações de que deu entrada no dia de ontem, às 21 horas, portanto, enfim, já nunca poderia vir a ser debatido nesta reunião, mas deu entrada a um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição do Diretor do Palácio Nacional da Ajuda, Museu do Tesouro e Biblioteca da Ajuda, sobre as recentes alterações legislativas no âmbito das instituições culturais portuguesas. Portanto, este requerimento será debatido na reunião da próxima semana. Relativamente à visita que irá ser feita ao baluarte do Livramento na quinta-feira, nós temos 10 inscritos, já com os serviços da Comissão e um ou dois assessores. Como vocês sabem, a exemplo de anteriores visitas que fizemos, é normalmente requisitado uma caminhoneta para transporte, mas a caminhoneta são no mínimo para 12, 19 pessoas. E é um preço, digamos assim, enfim, em que de facto aqui os serviços colocaram à nossa consideração o facto de podermos fazer desta vez uma coisa um pouco diferente, e estando 10 pessoas, não só apelar obviamente à responsabilização das 10 pessoas, mas tentarmos fazer isto de forma diferente. E os serviços aqui da própria Assembleia, não é? Penso que são os serviços também da própria Assembleia, que nos poderiam levar em duas voltas, isto é, haver um grupo a sair um pouco antes, quando falávamos era 1:45, haver um grupo a sair daqui a 1:45, levava-nos então nessa caminhonete que eu penso que dá para 5 ou 6 pessoas, e depois o senhor viria cá novamente e levaria então o segundo grupo. Dito isto, a Casa de Goa, sabendo que obviamente isto foi marcado para a hora de almoço e que tinham 10 pessoas interessadas e disponíveis para acompanhar esta audição, informou-nos que nos vai oferecer um porto de honra aos deputados que irão fazer esta visita, e, portanto, é nesse sentido que apelo também à presença, obviamente, das pessoas que já se inscreveram, pronto, e que não se esqueçam disto, porque me parece que foi muito grato da parte deles terem esta lembrança. Depois temos aqui um pedido de audiência. Entre 13 a 20 de outubro, a deputada federal Rosana Sarney, membro titular da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados do Brasil, vai realizar uma visita a Lisboa e, nesse sentido, solicitou uma audiência à Comissão de Cultura. E os serviços perguntam-nos se esta audiência pode ser agendada para o dia 19 às 9:30. Calculo que este horário tenha sido o único horário. Foi o Presidente que propôs, portanto, não é uma questão que esteja aberta a diálogo propriamente, é literalmente para percebermos, não só para assinalar, mas depois para percebermos quantas pessoas é que poderão estar presentes, mas isto vai ficar claramente agendado para o dia 19, às 9:30. Temos aqui também, fizeram chegar aos serviços da Comissão, um protesto de duas associações relativas à educação física, a CNAPEF e a SPEF, por uma ausência de resposta ao pedido à audiência à Comissão que decorreu na primeira sessão legislativa. Eu estive a tentar perceber onde é que estava este processo, a reconhecer o histórico, e é verdade que nós tivemos um debate aqui, um debate, quer dizer, que foi um assunto que foi abordado em Comissão, porque, na verdade, estas duas associações já tinham ido à Comissão de Educação e Ciência, e os deputados, na altura, disseram sim, senhora, então nós pedimos aos serviços da comissão, desta comissão, que nos enviassem o link dessa audiência e, portanto, isso bastaria se houvesse questões, entretanto, que fossem levantadas a propósito dessa mesma audiência, que os deputados o fariam. Isso não aconteceu e, portanto, tanto quanto sei, os serviços irão endereçar, aí sim, já validado numa carta validada pelo Presidente e não por mim, irão receber uma carta dando conta do que, entretanto, sucedeu aqui na comissão. Temos, para ponto 2, a apreciação e votação da ata de reunião do dia 4 de outubro. Eu pergunto quem vota a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Eu pergunto, porque... Senhora deputada... Não vai votar a ata? Ah, eu peço desculpa, eu estou sem óculos, portanto, eu estou a ver bastante mal. Eu não queria dizer isto, mas há bocado eu vi bastante mal o PowerPoint, por isso perdi-vos. Porque, na verdade, estou sem óculos, perdi os algures. Portanto, todos penso que votaram favoravelmente a votação das atas. Ponto 3 é o projeto de resolução número 919, pelo direito das populações do Pinhal Interior Sul e da Cova da Beira no acesso à rede móvel, internet e televisão. Os serviços da Comissão vão requerer junto do PCP qual o sentido de, em que será feita a discussão, se será em plenário ou em comissão. Penso que os serviços irão, entretanto, contactar o partido em questão. Para ponto 4, nós temos a apreciação e votação do plano de atividades para a segunda... Peço desculpa. A senhora deputada do Bloco de Esquerda acabou de nos fazer chegar para inclusão, para pedido de inclusão no plano de atividades da proposta formulada pelo deputado José Soeiro. Quando a audição às entidades interessadas na situação do Centro Comercial Stop. Penso que era uma visita ao Centro Comercial Stop, se não estou em erro. Não é? Portanto, de fazermos, em termos de plano de atividades, fazermos uma inclusão, fazermos uma visita às instalações do Centro Comercial Stop. Eu penso que as restantes atividades foram enviadas para todos os grupos parlamentares, portanto, não sei se alguém tem algum comentário a fazer relativamente àquilo que foi endereçado para todos os grupos, se não, eu passava à votação. Senhora Deputada Carla Madureira.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Senhora Presidente, só uma pequena referência aqui à sugestão enviada pelo Grupo Parlamentar do PS. Nas visitas, temos duas visitas no âmbito da APOM, não sei se, portanto, uma à Covilhã e outra ao Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes. São as duas dentro do mesmo âmbito e, portanto, perguntávamos se, de facto... logísticos e pronto e do calendário, como são do mesmo âmbito, por isso é que estamos a questionar, nada contra uma ou outra visita.
Senhora deputada, essa questão, eu não sei se posso fazer isto, mas fui eu que incluí, portanto, esse debate foi feito, já foi feito entre as reuniões, e, portanto, por isso é que ela foi incluído. Foram incluídos os dois. Porquê? Porque o ano passado, se bem se lembram, isso ficou em plano de atividades e estava previsto que nós fizéssemos a visita ao Museu Nacional do ano passado, que recebeu o prémio ano passado. E, na verdade, não o fizemos, por contingências várias. O que nós propomos desta vez, e o que foi proposto nesse plano de atividades, foi literalmente fazer a visita que não fizemos o ano passado, porque, na verdade, nos comprometemos com ela, e este ano, já que foi o museu em Abrantes que ganhou o prémio, fazermos, e tanto quanto eu percebo, geograficamente, até provavelmente, é possível fazer a mesma visita, fazer a visita aos dois. Portanto, a lógica foi essa.
É a questão do grupo de trabalho, já aqui tínhamos falado disto, do grupo de trabalho do desporto, o combate à violência no desporto. Nós continuamos sem perceber o que é que vai ser discutido neste grupo de trabalho. Gostaríamos de ter essa informação.
Senhor deputado Francisco Tinhas, peço desculpa.
Não, eu te peço desculpa. Senhora deputada, eu tenho que voltar a lembrar a discussão que fizemos na última reunião da comissão, onde já expliquei, por mais do que uma vez, aliás, o Sr. Deputado Alexandre Poço está neste momento a rir porque sabe qual é que é a posição a este respeito, é numa tentativa até de alargar um pouco o raio de ação do próprio grupo, da própria Comissão, do trabalho que por vezes fica pendente na Comissão e que possa também haver lugar no grupo de trabalho. Recordo que a Sra. Deputada Inês Barroso também esteve numa reunião do grupo de trabalho e concordou com todo o que foi discutido nesse âmbito e portanto, não voltando a repetir, terá a mesma temática, mas o único acréscimo que foi feito na reunião do grupo e depois aqui na comissão era alargar esse raio de ação para que pudesse dar resposta a muitas questões que por vezes até ficam pendentes.
Senhora Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada. Então, se calhar fazia sentido mudarmos o nome deste grupo de trabalho.
Senhora Deputada, não fechamos essa possibilidade. Se for uma questão apenas de designação, eu não vejo nenhum inconveniente. Agora, o âmbito... Peço desculpa. Ouve-se melhor agora? Assim, eu acho, creio que a designação não é a questão prioritária. O que importa é aquilo que é feito no grupo de trabalho. Eu não vou aqui prender a discussão sobre uma questão de designação, tendo em conta o raio de ação. Agora, aquilo que foi discutido na anterior era a questão da subcomissão que o PSD tinha apresentado para discutir tudo. Eu acho que o grupo de trabalho não deve discutir tudo. O grupo de trabalho não se vai substituir àquilo que é o papel da comissão. Agora, se o PSD aquilo que quer discutir é aqui primeiramente a designação, eu acho que era mais importante estarmos aqui a discutir aquilo que é o trabalho do grupo de trabalho e não a designação. O grupo de trabalho não está vazio. O grupo de trabalho vai fazer uma reunião para perceber, tendo em conta as limitações de alguns membros do grupo de trabalho em estarem presentes, porque recordo, eu não sei se os senhores deputados sabem, quem estaria presente habitualmente era o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar do Chega. E, eventualmente, em algumas audições, também o grupo da Iniciativa Liberal se fazia marcar pela sua presença. Nós temos que enquadrar aqui num novo horário para perceber se conseguimos ter toda a presença de todos. Recordo que o plano de atividades não foi integralmente cumprido. Aliás, isso até é dito no relatório de atividades que foi apresentado na última comissão e que sugere a continuidade do plano de atividades para fazer cumprir aquilo que não foi cumprido, nomeadamente também acompanhar a implementação da lei. Recordo que houve uma lei muito importante que foi aprovada recentemente e que também está agora a ter os seus primeiros passos. É importante também ao Grupo de Trabalho dar continuidade a esse acompanhamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estaremos nós em condições de votar então o plano que é apresentado com a inclusão de todas as propostas que foram feitas? Então, eu pergunto, quem vota a favor? A favor. Quem vota a favor? Alguém? O PCP também vota a favor? Peço desculpa. Não, é... Portanto, foi votado favoravelmente por unanimidade. Passamos então ao ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para audição urgente da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Eu passava a palavra à Sra. Deputada, com licença.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Este requerimento surge após o anúncio de candidatura da Sra. Ministra, que a Sra. Ministra da Junta dos Assuntos Parlamentares fez na passada quarta-feira nos Passos Perdidos, à qual os partidos prontamente reagiram. A Iniciativa Liberal reagiu logo de seguida, dizendo que iria fazer este requerimento precisamente, e como eu tive a oportunidade de dizer, e passo já a desconstruir a ideia de que a Iniciativa Liberal tem alguma coisa contra a realização de grandes eventos em Portugal, não é isso que acontece, mas nós, para tomarmos qualquer tipo de posição em relação a este tema, temos de ver respondidas algumas questões que nos parecem muito pertinentes e que, tendo Portugal assumido já este compromisso, esperemos que o governo português tenha feito já um planeamento, pelo menos, pelos mínimos da envergadura que terá e do impacto que terá este evento em Portugal, e é precisamente por isso que nós gostaríamos de ouvir a Sra. Ministra nesta comissão, uma vez que esta comissão também desempenha o papel de fiscalizar e de acompanhar este tipo de temas, e há um conjunto de perguntas que desde logo se devem fazer. Por exemplo, quais são os custos que este evento irá ter. Já sabemos qual é que vai ser a contribuição inicial, por exemplo, de Espanha, e Nós achamos que Portugal, pelo menos, já deve saber qual é que será a sua contribuição inicial e gostaríamos de ver essa questão respondida pela Sra. Ministra. Também gostaríamos de ver respondido se existe algum tipo de estudo sobre o retorno financeiro que este evento terá, se existe esse estudo, qual é que foi a entidade que o fez, se esse estudo vai estar disponível a esta comissão e, mais do que isso, aos portugueses. E depois também, por outro lado, uma questão que nos parece bastante pertinente, que é a existência ou não de mecanismos de transparência e de controlo para não acontecer como se viu muito recentemente na questão da Jornada Mundial da Juventude, em que existiram demasiado recurso aos ajustes diretos e que não nos parece ser o mais correto, tendo em conta que um evento desta envergadura deve ser planeado e executado com o devido tempo. E faltam 7 anos e, por isso mesmo, se as coisas forem feitas com calma, com planeamento, não será necessário recorrer a esse tipo de mecanismos. E, por isso, parece-nos importante ouvir, ainda que nesta fase muito inicial, nós temos noção disso, mas, por uma questão de transparência, perceber o que é que está em cima da mesa, o que é que o Governo perspectiva para este evento, quais são as decisões que já foram tomadas e os passos seguintes a serem dados, e é precisamente esse o nosso propósito. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Alguém deseja intervir sobre este ponto? Sr. Deputado do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que o Partido Social Democrata vai votar favoravelmente este requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para a audição da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, porque consideramos que este é um evento muito importante para Portugal e para o mundo. Trata-se de um desporto de massa que tem naturalmente muitos seguidores em todo o mundo e também em Portugal, e acho que aquilo que foi aduzido relativamente a algumas preocupações da IEL tem todo sentido, porque nós ainda não conhecemos muito desta organização, que vai ser inédita e vai decorrer em 3 continentes e em 6 países. A FIFA já começou a dizer ou a prestar algumas informações sobre a organização. Também já se fala na questão portuguesa das cidades e dos estádios que naturalmente vão receber o Mundial de Futebol. Também sabemos que a Federação Portuguesa de Futebol tem um plano estratégico muito mais abrangente para o futebol e com muita ambição, e por isso acho que se justifica ouvir inicialmente a Sra. Ministra e depois, de acordo com aquilo que nos for dito por parte da Sra. Ministra, até provavelmente pode justificar ouvir outras entidades, e por isso nós vamos acompanhar este requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Sr. Deputado Francisco Diniz, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Compreendendo aqui algumas questões que eventualmente se pudessem colocar, é logo inicialmente de estranhar aqui o timing. Logo no dia seguinte, a Iniciativa Liberal coloca este requerimento, fazendo como justificação algumas das questões aqui levantadas, mas essas justificações levantadas, se tivermos consciência da tramitação do processo até à oficialização final do Mundial, percebemos que não é oportuno este tipo de audição. Bem sabemos que é um evento inédito, aliás, é o maior evento de desporto existente no mundo, a cada 4 anos, e como já foi dito anteriormente, desta vez irá realizar-se em 3 continentes, com os jogos inaugurais na América do Sul, depois passando para a Europa em parceria também com Marrocos. E é também inédito porque vai assinalar os 100 anos da organização do primeiro campeonato do mundo. Até aí terá uma atenção especial. No entanto, nós temos que perceber, e eu fiz aqui umas breves notas para explicar a tramitação deste processo, as respectivas federações terão ainda, e nós percebemos que as federações correspondem aos países organizadores, têm ainda que formalizar a intenção de organizar, isto é, apesar do anúncio que foi feito pela FIFA, as federações têm ainda de confirmar essa intenção. E essa intenção terá que ser feita até o dia 31 de outubro. Como podem perceber, ainda faltam 20 dias para essa primeira confirmação. Depois disso, pronto, os países terão que submeter a formalização, um dossiê de candidatura para apresentar todos os requisitos que serão cumpridos e exigidos pela FIFA. Depois de aprovada a referida formalização da parte da FIFA, a FIFA irá enviar um caderno de encargos com as garantias que depois o governo, neste caso português, e os demais, terão de cumprir, seja garantias políticas, garantias fiscais, garantias de mobilidade, garantias de segurança, entre outras. Mas isto apenas após estas datas que eu acabei aqui de referir. Como é sabido, levantou-se também a questão das cidades em que se organizar, isso é o que é mais público, isso já é do conhecimento quais é que serão os estádios que irão receber. Estamos a falar das cidades de Lisboa e do Porto, porque apenas o Estádio do Dragão, o Estádio da Luz e o Estádio Elvado cumprem os requisitos para recolher uma prova nesta dimensão mundial organizada pela FIFA. E, portanto, já sabemos que decorrendo naqueles estádios irão decorrer naquelas cidades. Portanto, há toda aqui uma tramitação que ainda tem que ser cumprida e que algumas questões vão ser esclarecidas por si com o decorrer deste processo. Portanto, não justifica este tipo de audição apresentado, pronto, ou este pedido de audição, este requerimento de audição apresentado pela Iniciativa Liberal, pelo que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não poderá acompanhar de maneira nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se mais algum grupo parlamentar pretende intervir sobre esta matéria. Penso que não. Portanto, eu passaria à votação. Quem vota a favor deste requerimento? PCP, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PST. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Socialista. Muito obrigada, penso que já está registado. Peço desculpa. Passava então ao ponto 6, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 213, em defesa dos músicos do Centro Comercial Stop, do Porto, da cultura e da transparência no processo urbanístico. Cabe ao PS encontrar e definir o seu relator. Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Serei eu própria. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu já agora, antes de passar ao ponto 7, que é a apreciação de votos, eu já agora, tendo cá a deputada do Partido Comunista Português, eu gostava de lhe perguntar se não se poderá dizer, relativamente ao projeto de resolução número 919, se a discussão é para ser feita em comissão ou em plenário, que os serviços agradeciam.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria de colocar era uma outra questão. A nós parecia-nos que este projeto deveria ser reencaminhado para a 6ª Comissão. Trata de questões de telecomunicações de uma forma mais global e parece-nos que é a comissão adequada. Não sei se a comissão não pode sugerir este reencaminhamento para a 6ª Comissão. Era a sugestão que eu deixava.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu tinha feito essa mesma sugestão no início desta reunião porque também me pareceu, de facto, um bocadinho destemperado ele vir cá parar. Mas penso que os serviços da Comissão farão esse trâmite e tentarão perceber se isso de facto não deveria acompanhar os trabalhos da sexta. Muito obrigada. Passava então ao ponto 7, à apreciação conjunta relativa a um projeto de voto, um apresentado pelo PSD, outro pelo PS e um do PCP, todos de saudação pelos 175 anos da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, e eu passava a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, que irá fazer a apresentação deste voto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Pese embora todos tenham recebido este projeto de voto, dada a relevância desta instituição, eu vou dizer algumas palavras sobre o que motivou o PSD a apresentar este voto de saudação. Fundada no final do século XIX, 1 de outubro de 1848, no pátio do Prior do Crato, a Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, conhecida popular e abreviadamente por Incrível, foi das primeiras sociedades populares musicais do nosso país e é a mais antiga do Conselho de Almada e do Distrito de Setúbal. A Incrível teve como motivo fundacional a criação de uma banda filarmónica, a qual tem vindo a difundir a música em todo o país e a exercer um importante papel social e educativo na comunidade almadense. Esta banda formou centenas de músicos e mantém uma escola de música que pugna pela qualidade e pelo estímulo à alegria na aprendizagem. Ao longo do tempo, a atividade da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense foi-se diversificando em termos de oferta cultural, recreativa e desportiva. No início do século XX foi inaugurado o Salão de Festas, onde nos anos 50 e 60 decorreram bailes famosos. Pelo seu palco passaram grandes nomes da música portuguesa e estrangeira, bandas como os UHF, Chutos e Pontapés, Rock e Vários e Moonspell, mas também e sempre as bandas filarmónicas. Em 1944 foi inaugurado o Cine Incrível, com teatro e cinema. O final dos anos 80 ditou uma pausa na atividade teatral, que foi retomada em 1998. O Grupo de Teatro da Incrível Almadense tem apresentado inúmeras produções de autores portugueses e estrangeiros, para além dos célebres cafés-concertos. No pavilhão Gimnão Desportivo da Incrível decorrem atividades como a escola de dança ou o circo aéreo. Ao nível da música tradicional, destaca-se o grupo de cavaquinhos, que continua a fazer ecoar estes acordes dentro e fora do nosso país. À semelhança do que se verificou com inúmeras coletividades, a suspensão da atividade, motivada pela pandemia de Covid-19, trouxe grandes dificuldades à Incrível, mas a resiliência dos seus sócios fez renascer a atividade desta emblemática instituição do Distrito de Setúbal. Prova relevante da atividade da Incrível é a concessão de inúmeros louvores e condecorações, dos quais destaco grau de oficial da Ordem de Beneficência, medalha de ouro de instituição e arte, estatuto de pessoa coletiva de utilidade pública e muitos outros que se refere o voto. Por tudo o que referi, podemos concluir que ao longo de 175 anos, a Incrível Almadense revelou-se fundamental na intervenção social e política desta cidade, constituindo um importante ponto de encontro para a comunidade almadense, e a sua dinâmica indicia que assim acontecerá por muitos mais anos. O Grupo Parlamentar do PSC, reconhecendo a dimensão e a grandeza desta instituição de enorme referência cultural, recreativa e desportiva da cidade de Almada, apresentou o projeto de voto que agora está em apreciação e, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente os projetos de voto apresentados pelo PS e pelo PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a apresentação do voto do Partido Socialista, eu passava a palavra à Sra. Deputada Bárbara Dias.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de voto tem como objetivo saudar os 175 anos da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, uma sociedade que tem quase dois séculos de vida na cidade de Almada e também no distrito de Setúbal, e nós podemos constatar que o trabalho desenvolvido ao longo destes anos revela bastante mérito por parte destes dirigentes, destes sócios e de toda a gente que passou por esta coletividade, porque bem sabemos todo o trabalho, todo o empenho que tem que se ter numa associação, numa coletividade, quanto mais numa coletividade que faz quase dois séculos de vida. A Incrível Almadense também foi pioneira no cinema e no teatro, tendo aberto ao público o Cine Incrível, local icónico na vida da cidade de Almada e de gerações almadenses, para além de muitas outras atividades que aqui já foram referidas, que também desenvolve na cidade de Almada. É, portanto, um valioso património cultural desta cidade e uma referência fundamental na sua história, que tem realizado uma obra invulgar de difusão cultural, sempre dentro de um espírito associativo e cívico. Estas foram as palavras do nosso presidente, ex-presidente da República, Jorge Sampaio, quando a SEFIA fez 150 anos. Por toda esta relevância, quer na cidade de Almada, quer no distrito de Setúbal, os deputados do Partido Socialista, através deste voto, evocam os 175 anos da SEFIA, e sendo as coletividades assentes em homens e mulheres que dia após dia contribuem para o seu funcionamento e mantêm vivas estas associações, queremos também saudar os sócios, trabalhadores e dirigentes e todos os que fizeram parte da história da SEFIA, salientando a sua importância na vida cultural da cidade de Almada e no distrito de Setúbal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por fim, passava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para nos apresentar o projeto de voto do PCP.
Muito obrigada. O PCP associa-se e saúda a Sociedade Filarmónica Incrível Almadense pelos seus 175 anos e consideramos que é de facto momento de homenagear todos aqueles que ao longo destes anos têm contribuído para o trabalho longo desenvolvido por esta coletividade e pela importância que tem. São 175 anos de uma organização popular
que passou várias épocas, enfrentou ameaças, perigos, mas também viveu momentos, como nós afirmamos no nosso projeto de voto, exaltantes da nossa sociedade. Estiveram sempre presentes no trabalho desenvolvido os princípios, valores de progresso, de emancipação social, traduzido em diversos aspectos concretos em Almada. Valorização da participação popular, valorização também de o facto de assumir a autonomia de um associativismo livre, de ser também um espaço de participação democrática, de contribuição para a consciencialização e mobilização para os direitos sociais. Não podemos, neste momento, em que naturalmente queremos saudar os seus dirigentes, os sócios da incrível Almadense, referir também o longo trabalho que ainda está por fazer na valorização do movimento associativo. Digo isto não só no plano das... ou seja, mais do que as palavras de reconhecimento, aquilo que era importante era reconhecer de facto como um parceiro e garantir condições para o desenvolvimento da sua atividade, aliás, atividade que é enquadrada no quadro da nossa Constituição. Queríamos também neste momento deixar esta referência, porque isto significa também criar as condições para que o movimento associativo popular, para que as coletividades, para que esta coletividade em concreto sejam criadas o conjunto de condições para o desenvolvimento do seu trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se estiverem todos de acordo, então, os serviços tentarão encontrar... Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Havendo um texto comum que eu julgo que haverá, naturalmente, o Bloco de Esquerda associar-se-á a ele, a incrível é uma das grandes centenárias da Almada, são algumas, o que demonstra bem a vitalidade do associativismo naquela terra, e é absolutamente marcante na vida de todos os almadenses, em particular de algumas gerações que viram por lá passar muitas bandas de música, mas é muito mais do que isso, é um símbolo da vitalidade cívica e política da cidade de Almada e, portanto, nós naturalmente nos associamos a estas comemorações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como eu dizia, e há pouco a Sra. Deputada também acabou por... concluir a minha frase, eu penso que os serviços agora tentarão encontrar um texto conjunto, portanto não iremos fazer a votação relativamente a este voto, deixaremos para a próxima reunião a votação do texto final. Por fim, eu digo por fim porque o ponto 9 da apreciação e votação do projeto do Chega, de congratulação pelos 60 anos do grupo de Forcados Amadores de Évora, foi pedido o adiamento por parte do grupo parlamentar. Portanto, último ponto em debate nesta comissão, apreciação e votação do projeto de voto 455, de condenação pela realização do Campeonato do Mundo de Futebol em países com territórios ocupados. Eu passava então a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como se sabe, Marrocos ocupa ilegalmente território do Saara Ocidental. Essa ocupação ilegal foi declarada ilegal pelo direito internacional, ela é reconhecida pela ONU, o que faz de Marrocos uma potência colonizadora daquele território, em que a população, aliás, vive em condições muito delicadas, debaixo da ocupação marroquina. E acontece que o Mundial que Portugal se propõe a organizar com Marrocos prevê, por parte do governo de Marrocos, a construção ou a realização de jogos em estádios em território ilegalmente ocupado, ou pelo menos essa possibilidade. E é essa possibilidade que nós queremos condenar, ou seja, que de alguma forma Portugal se venha a associar à realização do evento que seja utilizado pelo governo de Marrocos para legitimar a ocupação ilegal do território do Saara Ocidental. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum grupo parlamentar quer fazer alguma consideração sobre este? Sr. Deputado Francisco Tinis.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente dizer novamente que este é um evento de interesse estratégico para o nosso país e que há muito que é conhecido esta cooperação numa candidatura que foi capaz de garantir o maior evento desportivo do mundo organizar-se na história de Portugal. E, portanto, tenho que lembrar que é uma candidatura de cooperação com países com quem Portugal tem relações diplomáticas estabilizadas há muito tempo e, como tal, não podemos acompanhar este voto e votaremos contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Madureira.
Obrigada. Sim, de facto, o PSD também não vai acompanhar este projeto agora apresentado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Na discussão deste voto, queria começar por dizer o seguinte. O PCP opõe-se à realização de jogos, eventos, atividades desportivas, bem como qualquer iniciativa de suporte do Mundial, em territórios ocupados. Aliás, como está previsto por Marrocos na realização de jogos da Liga Africana. Tivemos já a oportunidade de expressar publicamente a nossa posição e o nosso entendimento de que a participação de Marrocos nesta organização conjunta do Mundial não pode ser utilizada para legitimar o posicionamento e a política de Marrocos face ao Sahara Ocidental, o que desde logo exige que os jogos desta competição não tenham lugar nos territórios ocupados por aquele país. Aliás, a posição do PCP também relativamente ao Sahara Ocidental e à ocupação por parte de Marrocos do Sahara Ocidental é mais conhecida e que defendemos naturalmente a terminação do povo saharaui, direito à terminação do povo saharaui. Há aqui um aspecto que gostaríamos de salientar, que de acordo com os elementos que estão disponíveis até ao momento, está por confirmar que o estádio que está a ser construído seja utilizado no Mundial de Futebol. E há outros aspectos que também já salientámos relativamente a esta matéria, nomeadamente quando discutimos as questões relativamente e a propósito do anúncio da semana passada relativamente ao Mundial, consideramos também que é importante que a realização destes eventos desportivos não iludam a falta de investimento e de promoção de uma verdadeira política desportiva e que garanta a democratização da sua prática a toda a população. Estes são aspectos que também consideramos que são relevantes, como também preocupações que naturalmente não sejam desviados recursos que são prioritários para o investimento para dar resposta a problemas concretos em domínios, nomeadamente da saúde, da habitação ou da educação. Por esta razão, o PCP vai se abster neste voto e adiante já para não intervir novamente, pois faremos chegar uma declaração de voto escrita.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação ao voto do PCP, eu acho que é uma questão de interpretação. Do nosso ponto de vista, deixamos claro que a condenação se refere à realização de campeonato em territórios ocupados. Naturalmente, se por alguma razão não vier a acontecer a realização do campeonato em territórios ocupados, essa condenação deixa de fazer sentido. Estamos a lidar com a informação que temos agora. Em relação ao pretenso realismo das nossas relações com Marrocos, nós não estamos a condenar as relações de Portugal com Marrocos. Estamos a condenar a realização de jogos do Mundial em territórios ilegalmente ocupados. E não há realismo das relações estratégicas que, por esse critério, fizesse sobreviver coisas e iniciativas tão importantes como, por exemplo, o boicote ao apartheid da África do Sul ou as iniciativas de solidariedade internacional com a ocupação da Indonésia de Timor pela Indonésia. E, portanto, esse tipo de realismo, de aparente realismo estratégico, na verdade, não nos levaria a condenar rigorosamente nada que fosse declarado ilegal no mundo. Parece-me que não é o caso aqui, e só queria deixar isso claro para que, em termos de ata e de todas as declarações futuras, fique claro, não se trata de condenar a relação de Portugal com Marrocos, mas a possibilidade de realização de jogos do Campeonato Mundial de Futebol em territórios ilegalmente ocupados por Marrocos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Feitos todos os esclarecimentos, eu procedi então à votação. Quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? O Bloco. Muito obrigada. Peço desculpa. Temos um último ponto, outros assuntos. A mesa não me dá mais nenhuma informação que esteja pendente, portanto, eu terminava a reunião aqui, agradecendo esta tarde de trabalho a todos. Muito obrigada.